Hoje, portanto, é o Dia Nacional dos Direitos Humanos. E nós convidamos estar conosco para participar a diretora executiva da Conectas Direitos Humanos, a doutora Camila Assano. Com ela nós vamos então conversar sobre esta data, né, aqui no nosso país. Bom, doutora Camila, seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa. Muito bom dia para a senhora e obrigado por atender ao nosso convite, doutora Camila.
Bom dia, Walter. Eu que agradeço o convite. Bom dia também aos ouvintes e os ouvintes. E eu queria também iniciar solidarizando com as famílias, né, dessa tragédia aérea, um dia ainda de muita tristeza.
É realmente de muita tristeza. Para começar, hoje o Brasil, portanto, mais uma data dos direitos humanos, de direitos humanos. O compromisso brasileiro em relação justamente a essa questão, de que forma a Conectas avalia, doutora Camila?
Acho que a gente caminhou bastante, se for considerar a história, e olhar para a nossa Constituição Federal de 88, que tem uma série de proteções. Então, se caminhamos nesse ponto mais formal de ter leis e uma Constituição que olha para os direitos humanos como prioridade, infelizmente, no dia a dia, isso ainda está muito falho, né? Então, a gente precisa fazer valer essa Constituição no dia a dia. Mas, infelizmente, agora, Walter, eu acho que também é uma data para nós avaliarmos o quanto as políticas que já foram conquistadas de direitos humanos, elas estão sob ataque ou passando por tentativas de desmonte. E aí tem alguns exemplos que nos alertam muito e que esse dia ele serve como realmente para nos chamar a atenção.
E quais são esses alertas, doutora Camila?
Acho que hoje é importante também dizer que celebrar o Dia Nacional de Direitos Humanos é celebrar a vida e a coragem de pessoas que defenderam os direitos humanos nas suas mais diversas formas, né? Então, hoje é um dia que nós lembramos a vida e a luta de Margarida Alves, que foi uma líder sindical que lutou pelo direito no campo e foi assassinada em 1983. E aqui a gente está falando de violência no campo, uma mazela, um problema gravíssimo que o Brasil ainda tem. E um dos pontos em que a gente está hoje mesmo vendo novos ataques e tentativa de desmonte é com relação ao chamado marco temporal que versa sobre as terras indígenas no Brasil. A Constituição Federal, ela foi muito certeira e precisa em garantir o direito dos povos indígenas aos territórios. Isso foi sendo atacado ao longo dos anos, até que isso chegou no Supremo Tribunal Federal e o Supremo disse: sim, os povos indígenas têm direito, não existe esse chamado marco temporal que é tentar colocar uma limitação, um obstáculo na demarcação de terras indígenas. Mas, infelizmente, o Congresso Nacional aprovou uma lei que vai contra o que diz a Constituição e o que reafirmou o Supremo Tribunal Federal. Então, neste momento, a gente está passando por um momento de uma chamada mesa de conciliação, encabeçada no Supremo Tribunal Federal pelo relator da nova ação, o ministro Gilmar Mendes, mas que é fundamental que a proteção aos povos indígenas tenha prioridade sobre isso, até porque a gente está falando de uma obrigação constitucional de direitos humanos. E é um caso em que a gente, ao mesmo tempo, está defendendo o direito dos povos indígenas promovido pela Constituição, mas também as terras indígenas já se mostraram serem extremamente eficientes em combater o desmatamento. Então, elas fazem uma certa forma, um cinturão de proteção no desmatamento, que é um dos grandes desafios, né, da humanidade como um todo, que é a preservação do meio ambiente para a preservação da nossa própria vida humana.
Entendo. O programa é em rede, doutora Camila. Nós temos a Roraima, temos Rio, temos São Paulo, como também a Agência Brasil, que é a nossa agência de notícias, também com seus representantes para falarem com a senhora. Eu já busco então a Vanessa Vieira, dos estúdios da Rádio Universitária de Roraima, está lá em Boa Vista, também converso com a senhora. Vamos lá, Vanessa.
Vamos lá, Walter. Bom dia, Camila. Satisfação te reencontrar aqui no Revista Brasil. Bem, você acompanha a situação dos migrantes refugiados venezuelanos, especificamente aqui em Roraima, né? Há bastante tempo. Eu gostaria que você fizesse uma avaliação do ponto de vista humanitário das ações de acolhimento atuais às pessoas aqui pelo Estado brasileiro.
Olá, Vanessa, prazer falar com você. É, a questão da migração no Brasil, ela precisa também, é um dos temas de direitos humanos, sobretudo Roraima é um estado que vivencia já há muito tempo, você tem acompanhado isso de perto, a chegada de um fluxo que é o fluxo que chega da Venezuela. Então, mostrar que a migração, ela exige uma acolhida pautada, né, estando de acordo com políticas de direitos humanos, mas migrar também é um direito humano. Então, hoje é o Dia Nacional de Direitos Humanos, mas nós também temos o Dia Internacional de Direitos Humanos, que é quando foi aprovada pelas Nações Unidas a Declaração Universal de Direitos Humanos. E um dos artigos lá já prevê, na verdade, dois artigos, prevê o direito de migrar e, no caso específico das pessoas que elas precisam migrar para sobreviver, para proteger sua própria vida, é garantida pela Declaração Universal esse direito. Então, o Brasil já avançou em alguns campos relevantes. Nós abandonamos um estatuto do estrangeiro, que era da ditadura militar, e adotamos uma lei de imigração que é vista no mundo como modelo. Agora, tem coisas que, na prática, elas ainda não estão acontecendo e que precisam ser, de fato, garantidas. Então, a lei de imigração, ela criou o visto humanitário. No caso que você trouxe, Vanessa, dos venezuelanos, ela tem sido muito utilizada. Mas para outras populações, o visto humanitário ele é algo que não se aplica na prática, né? Voltando ali à minha resposta anterior, foi uma conquista legal, uma lei criada, mas que na prática não está sendo garantida para pessoas que venham, por exemplo, de países africanos, e até do Afeganistão, né? Que o Estado brasileiro, o Brasil, anuncia de uma forma muito orgulhosa que tem o visto humanitário, mas na prática esse visto não existe para garantir e proteger a vida das pessoas do Afeganistão, porque não saiu um edital específico sobre acolhimento. Então, tem uma série de entraves no dia a dia que ainda geram muito desafio.
Pois não. Aécio Amado, editor da Agência Brasil, a nossa agência de notícias, também conversa com a senhora, doutora Camila. Vamos lá, Aécio.
Bom dia, doutora Camila. O meu foco com relação aos direitos humanos é olhar aqui para o Brasil. E a gente vê que os grupos mais vulneráveis são aqueles menos assistidos pelo próprio Estado. Eu pergunto para a senhora, doutora Camila, como é que o Brasil conseguirá sair dessa situação em que os direitos humanos têm sido ultrajados em várias... principalmente os grupos mais vulneráveis, criança, velho, mulheres, pessoas com pobres. Como resolveu a situação aqui no Brasil?
Ah, muito obrigada pela pergunta. Eu acho que, sem dúvida nenhuma, é combater a desigualdade e combater a pobreza extrema. É uma das formas, e uma série de políticas públicas já foram tentadas, foram descontinuadas pelo governo anterior, algumas estão sendo retomadas, mas a gente precisa de mais para tratar a questão da desigualdade. Mas junto a isso, você trouxe um ponto muito importante, que são os grupos vulneráveis, que são os que são mais atingidos pelas violações de direitos humanos. E os grupos vulneráveis também são aqueles que sofrem mais com a violência que é feita pelo próprio Estado, né? O Estado no sentido do poder público, das autoridades, que deveriam estar trabalhando para proteger esses grupos vulneráveis, muitas vezes suas forças de segurança estão voltadas para atacar esses grupos vulneráveis. E aqui a gente precisa falar do tema da segurança pública. Segurança pública é um direito humano. Agora, esse tipo de segurança pública que nós temos visto em vários estados do Brasil, mas o Rio de Janeiro ficou muito conhecido por uma segurança pública violenta, que promove as chamadas operações policiais nas favelas, que no fundo, o que elas fazem? Elas vão atingir justamente esses grupos mais vulneráveis que você mencionou. Por quê? Essas operações policiais, elas são violentas, elas tiram vidas de jovens, principalmente jovens negros e pobres de regiões periféricas. Mas as operações policiais, isso tem organizações que acompanham, monitoram e denunciam, como uma entidade parceira que a Conexão suspeita muito, que é a Rede da Maré, no Rio de Janeiro, que atua no complexo de favelas da Maré, que mostra que operações policiais fazem o quê? Fazem com que as escolas fechem. E essas crianças, que são grupos vulneráveis, pobres, elas não tenham o mesmo número de aulas que crianças que vivem em bairros de elite ou bairros mais seguros fora da periferia têm. Essas operações policiais também fecham postos de saúde. Então, as pessoas que já vivem em situações mais desfavoráveis nesses nessas regiões, elas não vão ter acesso à consulta que depois de meses conseguiu marcar, a vacina que a mãe conseguiu reservar um dia da semana para levar e faltar no trabalho, ela não vai poder ir porque o posto fecha. E o morador dessas regiões, eles muitas vezes perdem os empregos porque não podem sair de casa por conta de uma operação que não é feita com base em inteligência policial, não é feita buscando eficiência, mas é feita muito numa lógica de aterrorizar a população, justamente onde se reúnem muitos desses grupos vulneráveis que você mencionou.
Pois não. Agora é o César Fatioli, que está na Rádio Nacional do Rio de Janeiro, doutora Camila, que também conversa com a senhora. Vamos dar, César.
A senhora enfatizou as ameaças aos direitos humanos que se multiplicam no país. Eu gostaria que a senhora abordasse o lado oposto. Que tipo de avanço houve na proteção de direitos humanos? Ou os programas de proteção de testemunhas, ou alguma ofensiva do Conselho Nacional de Justiça quanto às condições do presídio? Onde é que se pode falar que melhoraram as garantias?
Olá, César, bom dia. Eu acho que sim, nós tivemos alguns programas que foram criados para responder a problemas seríssimos, né? Então, o programa de proteção a testemunhas, nós temos o programa de proteção a defensores e defensoras de direitos humanos e comunicadores. Então, são alguns programas que o poder público, seja o Ministério de Direitos Humanos e Cidadania, sejam os governos estaduais, têm implementado. Mas tem pontos em que a tecnologia tem ajudado a enfrentar e superar violações de direitos humanos. Então, se eu puder, volto para o caso da segurança pública, né? Até porque é um tema do seu estado muito relevante, que é o tema do uso de câmeras corporais nos uniformes dos policiais. Essa é uma medida, eu falo aqui de São Paulo, né? Então a gente tem acompanhado muito a forma como a Polícia de São Paulo foi criando medidas, seja medidas administrativas, mas medidas também de adoção de tecnologias que combatem violações de direitos humanos. Então, o uso daquelas câmeras que, né, ficam presas no uniforme dos policiais, ela vinha mostrando uma redução na letalidade policial, então naquelas mortes causadas por policiais, e também na redução de mortes de policiais que estavam em serviço. Porque a ideia é que nós possamos ter políticas de segurança pública, de direitos humanos, que proteja a população e proteja também seus policiais. E essa política de uso de câmeras nos uniformes, ela tem sido desmontada no governo atual aqui de São Paulo, do governo Tarcísio de Freitas. Então, aqui a gente tem uma contradição. É uma política que já se mostrou eficiente, eficaz, para proteger a população contra a letalidade policial e proteger os policiais também contra as mortes de policiais em serviço. Os índices já mostravam isso, né? Temos centros de pesquisa mostrando essa redução. Só que o governador decide atacar essa política. Primeiro ele encerra, depois ele luta na justiça contra uma ação de civil pública da Conecta, junto com a Defensoria aqui de São Paulo, para garantir o uso de câmeras corporais em operações policiais, como a chamada Operação Escudo, que nós, infelizmente, tivemos aqui com muitas mortes, mais de 80 mortes. E também começa uma estratégia, um pouco vou chamar aqui de administrativa, de criar cobranças no novo processo de licitação, da contratação de novas câmeras, para que, no fundo, essas câmeras não funcionem. Ou pior, essas câmeras acabem sendo usadas para violar direitos humanos, querendo trazer uma lógica de reconhecimento facial, sendo que há uma série de problemas, e ainda em tecnologias de reconhecimento facial, por conta do racismo, né? Então, a gente já viu casos em que essa tecnologia ela foi muito falha na identificação dos supostos criminosos. Então, a gente avançou em vários pontos, sim. A tecnologia tem sido usada a favor do combate das violações de direitos humanos, mas, infelizmente, o caso das câmeras corporais, a gente precisa entender do nosso governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, por que ele é tão contra o uso de câmeras corporais que protegem policiais e protegem a população, sendo que os dados, as pesquisas, os índices mostram que é uma política que funciona.
Perfeito. Bom, o César agora é o nosso Leandro Martins, doutora Camila, em São Paulo, que também conversa com a senhora. Vamos lá, Leandro.
Ok, Walter. Bom dia, doutora Camila. Muitos, a senhora mencionou, muitos jovens pobres e negros são um alvo e são tratados discriminadamente pelas forças de segurança. Ao mesmo tempo, nós temos muitos agentes, eu estou aqui em São Paulo também, onde a polícia tem uma fama de violenta, muitos agentes são negros também. Aí eu lhe pergunto, a Secretaria de Segurança, que quer combater o crime, e, ao mesmo tempo, tem esse tipo de abordagem discriminatória, elas não conversam com os direitos humanos? Não seria o caso de aproximar, de conversar, para que ela conseguisse cumprir a sua tarefa sem essa discriminação, doutora?
Sem dúvida, Leandro. O tema do combate ao racismo, ele é umbilical com a luta dos direitos humanos, né? Não dá para dizer que você é um defensor, uma defensora de direitos humanos, se você não é igualmente alguém que luta contra o racismo no dia a dia, no voto, na hora de escolher em quem você vai votar, nas suas práticas familiares, entre amigos. Então, é fundamental o tema do combate ao racismo que você trouxe. E falar da composição racial das nossas forças de segurança, sem razão, muitas das pessoas que estão ali fazendo a atuação importante da polícia no dia a dia, né, nas ruas, são pessoas negras. Agora, a gente tem que olhar para a segurança pública como uma cadeia de comando. Então, também é muito fácil essa solução de culpar aquele policial ou aquela policial que está na rua fazendo o trabalho, sendo que essa pessoa está cumprindo ordens. E essas ordens, elas chegam de comandos que cada vez mais vão sendo menos diversos racialmente e trazendo o racismo que é estruturante da forma como as secretarias de segurança pública foram construídas ao longo dos anos. Então, o combate ao racismo tem que sair lá de cima da cadeia de comando. A gente tem que ter esse compromisso, por exemplo, do secretário de segurança pública aqui de São Paulo, né? Você está falando aqui de São Paulo, o Guilherme de Ritchie. E, mais ainda, do governador, que é o chefe, né, das polícias aqui de São Paulo. Agora, se isso não faz parte do vocabulário, se não faz parte da prática dessas autoridades, vai ser muito difícil. E agora nós estamos recebendo, a situação é tão grave no Brasil do racismo, que estamos recebendo uma missão de verificação no loco da relatora da ONU sobre combate ao racismo, que é a indiana Ashwini Kapoor, que ela é representante das Nações Unidas e está fazendo essa missão de verificação agora de 5 a 16 de agosto no Brasil, e hoje ela está em São Paulo. Ela já passou por Brasília, passou por Salvador, por São Luís, depois de São Paulo ainda vai para Florianópolis e para o Rio de Janeiro e vai fazer uma coletiva de imprensa para, né, trazer à luz quais são os grandes problemas no combate ao racismo no Brasil. Então, acho que aqui vão aparecer, sem dúvida nenhuma, questões de violência policial, mas há outros aspectos onde o racismo está muito presente. É no acesso aos serviços de saúde, é no acesso aos serviços de aborto legal de saúde, é na questão da educação. Então, a própria questão do marco temporal, que a gente falou um pouco antes, sobre os direitos povos indígenas, ele é uma prova de grupos que insistem numa política racista de negar o direito a território que a Constituição já prevê para os povos indígenas. Então, eu ficaria muito atenta para essa missão de verificação da relatora, porque o relatório final vai buscar trazer recomendações, e recomendações que vão tratar de pontos muito importantes, porque não há como falar de direitos humanos no Brasil sem falar do combate ao racismo.
Doutora Vanessa, que mensagem a senhora deixa para o Brasil nesse assunto que nós estamos abordando? Ou seja, estamos falando do Dia Nacional dos Direitos Humanos. Que mensagem a senhora pode nos deixar em um minuto?
Eu deixaria uma mensagem de muita admiração pela coragem das pessoas que lutam pelos direitos humanos das mais diversas formas, porque direitos humanos é algo muito amplo e tem pessoas muito corajosas sobre essa luta. Mas eu também deixaria uma mensagem de alerta. Esse Dia Nacional de Direitos Humanos nos chama a atenção. Fala-se muito de ponto de não retorno, né? Na questão, por exemplo, da destruição da floresta amazônica, que vai chegar um momento em que, se a gente seguir destruindo, nós não vamos conseguir recuperar mais a floresta amazônica e toda a proteção que se traz diante de crise climática, por exemplo. Mas a gente também, eu queria deixar aqui essa mensagem de que a gente pode estar chegando a um ponto de não retorno em outros pontos de direitos humanos, como a segurança pública em São Paulo. Então, a tendência que vindo aqui, aqui em São Paulo de medidas para promover mais eficiência, redução de letalidade, elas estão sendo amplamente desmontadas, né? Seja pela os ataques e tentar desmontar a eficácia do uso de câmeras corporais, o uso de operações policiais como a Operação Escudo Verão, que já se mostraram muito ineficientes no Rio de Janeiro, mas também trazendo um risco de trazer essa lógica de milícia para São Paulo. Então, se eu puder trazer uma mensagem bem concreta, uma preocupação enorme com relação a chegar talvez a um ponto de não retorno aqui, porque a gente está mudando de patamar. Era uma polícia que vinha adotando medidas para estar mais conduzente com direitos humanos, mas a gente tem visto uma administração aqui em São Paulo fazendo um caminho contrário, mudando a forma como organiza a hierarquia dentro da polícia, o uso de tecnologias. Então, é um ponto de muita atenção mesmo.
Doutora Camila Assano, executiva da Conectas Direitos Humanos, foi um prazer ter realizado essa entrevista com a senhora. Agradecemos pela atenção com a emissora, doutora Camila.
Não, eu que agradeço novamente o convite.